Boa noite a todos. Portanto, acho que já fui mais ou menos apresentada. Eu chamo Rita Santos, sou médica no IPO de Coimbra. Estou a fazer a minha formação em Oncologia Médica. Queria agradecer não só à Liga Portuguesa por me ter convidado aqui a estar, mas também a todos aqueles que decidiram passar uma sexta-feira à noite chuvosa aqui na nossa presença. Pronto, fico contente por ver alguns senhores, não é? Isto realmente vamos falar de cancro. Estão-me a ouvir? Está melhor? Vamos ouvir falar de cancro no masculino, que realmente não é uma coisa que acontece assim muito. Falamos sempre muito de cancro de mama, mas pronto, também acho que temos que dar uma oportunidade também aos senhores também de terem a sua oportunidade e de falarmos deste problema. Portanto, antes de mais nada, eu queria explicar um bocadinho o que é o cancro, não é? Começámos logo com o cancro da próstata, acho que exige uma introdução para se perceber efetivamente o que é esta palavra, que acaba por ser muito pesada e que a maior parte das pessoas cá não compreende exatamente o que é. E a verdade é que o nosso corpo é formado por células, por diferentes tipos de células, que têm diferentes tipos de características, dependendo do órgão a que estão associados, não é? Como vemos aqui nesta figurinha, dependendo do órgão, temos células muito específicas que vão ter o seu funcionamento em relação com o sítio onde estão alojadas. Quando os conjuntos de células que têm as mesmas características se agrupam durante o desenvolvimento, dão então origem aos nossos órgãos. E em quase todos os nossos órgãos, estas células vão se dividindo constantemente, vão formando novas células, pronto, e é por isso que nós também nos vamos mantendo vivos, não é? E para isso, lá está, mantemos o nosso normal desenvolvimento, tanto dos órgãos como dos nossos sistemas. Este processo de crescimento e de divisão celular costuma ser uma coisa controlada, ordeira, mas às vezes há coisas que acabam por correr mal. E é quando corre mal esta divisão das células que acontece o cancro. Também é uma coisa importante se dizer, que nós falamos muitas vezes de tumores, mas o tumor não significa que seja um cancro. Um cancro está associado a um significado de malignidade, ou seja, é um conjunto de células que se dividiram de forma muito rápida, muito descontrolada e que têm a capacidade de invadir outros órgãos e prejudicar todo o nosso corpo. Um tumor é simplesmente divisão de células que podem ser normais e que, portanto, é aquilo que nós chamamos os tumores benignos, que podem ter algumas implicações para a nossa vida no geral, mas que não têm esta capacidade de invadir outros órgãos e de não prejudicar da forma como o cancro prejudica o nosso corpo. E, portanto, as células dos tumores benignos não invadem outros tecidos, ao contrário das malignas. E posto isto, portanto, mais uma vez, o cancro é a proliferação anormal das células, portanto, o crescimento desordenado, e como possuem esta capacidade de invadir os tecidos e de espalharem para outras regiões, são os tais tumores malignos. Pronto, e este, sim, é o significado do cancro, como conseguimos ver aqui nesta figurinha mais abaixo. Pronto, tinha aqui só um pequeno vídeo, também que era a Liga Portuguesa, e acho que às vezes, se quer um vídeo ou uma imagem, vale mais que mil palavras, se isto passar, posso ver, não vai funcionar. Já está, pronto. Não tem som, mas eu posso ser a narradora do vídeo. Portanto, é o que é o cancro, portanto, uma divisão. Vamos primeiro perceber o que é uma divisão celular normal e uma divisão celular anormal. Temos a nossa amiga célula. Portanto, o nosso corpo humano é formado por milhões de células, como podemos imaginar. Que vão estando associadas a diferentes órgãos. Portanto, uma célula vai ter a capacidade de se dividir, portanto, forma duas células exatamente iguais, e é isso que vai fazendo com que nós nos mantenhamos aqui, não é? Vivos. E, portanto, duas células vão se dividir e vão se replicando cada vez mais. E, portanto, este é o processo normal em que tudo corre bem. E lá está, diferentes células estão associadas, diferentes características estão associadas a diferentes órgãos e sistemas, pulmões, estômago, rins. Portanto, são todas diferentes umas das outras. Portanto, cada célula tem a sua função. E às vezes correm coisas mal. Portanto, esta é uma célula em final de ciclo, ou seja, é uma célula que morre de forma natural e, portanto, há outras que se vão renovando. Mas às vezes as coisas nem sempre correm como ao esperado. E, portanto, acabam por se formar células que têm alterações e que, portanto, são células que são diferentes das nossas células habituais, ou então há mesmo aquelas células no final da sua vida que acabam por não ser eliminadas pelo nosso corpo e formam então os tumores. Portanto, se o tumor tiver a tal capacidade de invadir outros tecidos e outros órgãos, estamos a falar de um tumor maligno, que é aquilo que nós estamos aqui a ver, neste caso, por exemplo, o tumor do pulmão, que se pode depois disseminar por várias partes do corpo, pronto, se estivermos a falar de uma parte mais avançada. E como é que isto acontece? Muitas vezes os tumores estão localizados no sítio através da corrente sanguínea, como estamos a ver, ou dos nossos gânglios, portanto, do sistema linfático. É desta forma que eles acabam por chegar em fases avançadas a outros órgãos e tecidos. Pronto, e quando o tumor está alocado noutro sítio, para além daquele no qual se originou, é o que nós dizemos que é a metastização. Portanto, são células malignas à distância. E, portanto, é cada vez mais a nossa arma é a detecção precoce, não é? Porque quanto mais precocemente conseguimos fazer o diagnóstico, também mais facilmente conseguimos também tratar. E, portanto, é que os programas também de rastreio acabam por ser muito importantes. Pronto, e daí estamos a falar sobre isto hoje. Pronto. Agora passando especificamente ao que é a próstata. Pronto, acho que os senhores têm mais ou menos uma noção. A próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutor masculino. Portanto, tem como a sua principal função produzir e armazenar um fluido que faz parte do sêmen, portanto, do esperma. A próstata é este órgão que estamos a ver aqui, portanto está localizada à frente do reto, não é? Que é aquela parte final do intestino grosso, está abaixo da bexiga, portanto este órgão aqui é a bexiga, está aqui a próstata, e geralmente quando estamos a falar de uma próstata saudável, o seu tamanho é semelhante mais ou menos a uma noz. Depois também é importante percebemos os sintomas do cancro da próstata, é importante percebermos que a uretra, que é o canal que liga a bexiga, depois vai ligar até à saída, por onde sai a urina. Portanto, este canal, que é a uretra, também atravessa a próstata. E isto vai ser importante para percebermos o tipo de sintomas que este tipo de cancro acaba por dar. Portanto, com a idade, é normal que a próstata sofra algumas alterações benignas. E a hiperplasia benigna da próstata, que é uma coisa que também que os senhores ouve-se muito também falar na televisão, é o aumento do seu volume. Portanto, temos aqui uma próstata em cima, uma próstata normal. Temos aqui uma próstata aumentada, portanto, que é o significado de hiperplasia, é um aumento do órgão, e que é uma coisa, tal como o nome indica, benigna, ou seja, pode causar problemas, porque às vezes é um bocadinho chato pelos sintomas que causa, mas não tem qualquer tipo de malignidade para o doente. E, portanto, este aumento de volume da próstata, muitas das vezes, causa pressão em relação à uretra, portanto, daí seria importante percebermos que a uretra atravessa a próstata. E pronto, se estiver assim mais apertadinho, a urina tem muito mais dificuldade em sair e, portanto, altera o fluxo da urina e causa sintomas miccionais. No caso da hiperplasia benigna da próstata, acaba por ser um problema muito comum. A maioria dos senhores com mais de 50 anos acaba por apresentar sintomas típicos deste problema. E em alguns dos casos é necessário iniciarmos alguma terapêutica para facilitar a parte miccional. Apesar de ser frequente, não deve ser descurada e, portanto, sempre que existam alguns sintomas, que depois daqui a bocadinho já vamos conversar sobre eles, e tendo em conta que são sintomas que se podem confundir com a parte do cancro da próstata, convém sempre dizer ao médico de família para percebermos o que é que estamos a tratar. Em termos mesmo, então, da parte maligna do cancro da próstata, estima-se que em Portugal, durante o ano 2020, portanto, há 2 anos, tenham surgido 6.759 casos de cancro da próstata. Neste momento é o cancro mais comum nos homens, em Portugal. Apesar disso, pronto, eu pus ali à esquerda pus um gráfico da parte, portanto, dos novos casos e aqui à direita pus um gráfico da mortalidade. Apesar de haver muitos novos casos, a mortalidade, pronto, acaba por não ser assim tão alta e tão assustadora que se calhar, pronto, as pessoas acabam por ter na ideia. Ainda assim, como cada vez estamos a fazer um diagnóstico mais precoce, estima-se que em 2040 este número de novos casos passa a ser 8.216, o que corresponde mais ou menos a um aumento de 22%. Quanto à sobrevivência, e isto falando em percentagens, porque nós na oncologia não gostamos muito de falar em, pronto, em percentagens, não é? Porque é sempre um bocadinho difícil de avaliar. Mas para terem uma noção, um diagnóstico precoce inicial de cancro da próstata, 5 anos após o diagnóstico, a sobrevivência é de quase 100%. 10 anos após o diagnóstico, cerca de 93%, e 15 anos após o diagnóstico, cerca de 76%. Ou seja, pronto, o cancro da próstata, apesar de ser... Pronto, é um cancro e obviamente é uma coisa complicada, mas sabemos que em muitos casos é uma doença que, pronto, é uma doença que se vai evoluindo devagarinho ao longo do tempo e que as pessoas acabam por ter uma expectativa de vida bastante grande. Portanto, lá está, é o tipo, acho que acaba por ser o tipo de cancro mais temido pelos homens. Depois, se quiserem opinar sobre isso, se é verdade ou não, podem depois... me dizer, porque acaba por ter muitos problemas associados, não só por causa da possibilidade de tratamento, por causa da questão da incontinência urinária, da questão da disfunção erétil. Portanto, acaba por ser um bocadinho um bicho de sete cabeças quando pensamos sobre isto. E, portanto, como eu também já vos tinha explicado, quando o cancro da próstata se dissemina para fora deste órgão, o primeiro sítio onde vamos encontrar as células cancerígenas vão ser nos gânglios, portanto, na zona da próstata, que geralmente são os gânglios pélvicos. E se o cancro, portanto, se estas células alteradas atingirem estes gânglios, é provável que, ou poderá haver a possibilidade desta doença já se ter espalhado por outros sítios. Pronto, e o cancro da próstata, na sua generalidade, metastiza muito, portanto, acaba por se disseminar muito à distância, principalmente para a parte do osso, que é aquilo que vemos aqui nesta figura e naquela figura ali. Portanto, os pontinhos pretos é onde a doença se está a alocar para além da próstata. Em termos de fatores de risco, pronto, não conseguimos controlar tudo, não sabe propriamente todas as causas que estão associadas ao cancro da próstata. Sabemos alguns fatores de risco que já estão conhecidos e estudados. A idade é o que parece ser o fator de risco mais importante e mais impactante para o cancro da próstata, principalmente acima dos 65 anos. A história familiar e fatores genéticos também são importantes, portanto, senhores que tenham na sua história de família, familiares diretos, quer sejam pais, avós, irmãos, que tenham já tido também cancro da próstata. A origem étnica também tem alguma irrelevância. O cancro da próstata parece ser mais comum nos homens negros, face aos caucasianos, e é menos comum ainda nos homens asiáticos e indio-americanos. A parte da alimentação, pronto, acaba por ser um bocadinho fator de risco que funciona para tudo, não só para o cancro da próstata, mas para todos os cancros na sua generalidade. Portanto, uma dieta mais pobre, menos variada, mais rica em gordura, portanto, uma dieta menos saudável parece estar associada ao aumento da probabilidade de ter cancro da próstata. E por isso é que se aconselha, pronto, mas isso no geral da vida, que se tenha uma alimentação mais saudável possível. Tabaco e álcool também são fatores de risco. Não temos, provavelmente, assim uma forma de prevenção propriamente dita, até porque também temos aqui muitos fatores de risco que não conseguimos controlar, não é? Não conseguimos controlar a idade, não conseguimos controlar a genética, pronto, a parte familiar, mas temos sempre, obviamente, formas de diminuir a probabilidade de ter. Pronto, e acaba por ser um estilo de vida saudável, ter atenção ao peso, praticar atividade física, ter uma dieta variada, vegetais, fruta, portanto, manter um estilo de vida saudável, pronto, que nós tanto insistimos com a generalidade das pessoas. Depois, a parte das vitaminas, minerais e outros suplementos. Há alguns estudos que vão falando sobre isto, mas também a verdade é que a maior parte deste tipo de nutrientes nós acabamos por ter numa alimentação saudável, portanto, acho que também não será propriamente o caminho, apesar de se falar sobre isto. Quanto aos sinais e sintomas de alerta, numa fase muito inicial, o cancro da próstata não tem propriamente assim muitos sintomas e a pessoa acaba por ficar muito sintomática já numa fase um bocadinho mais avançada. Apesar disso, lá está, às vezes as pessoas também vão tendo alguns pequenos sintomas que às vezes valorizam e acham que também pode ser um bocadinho relacionado com a hiperplasia benigna da próstata. Pronto, e acho que são sempre sintomas que devem ser valorizados, por muito pequeninos que sejam, pela questão também de fazermos um diagnóstico precoce. E, portanto, qualquer pessoa com sintomas ou qualquer alteração de saúde relevante que tenham deve consultar um médico para fazer-se o diagnóstico e para se perceber aquilo que estamos a tratar. Pronto, infelizmente, na maior parte dos casos, os sintomas não estão relacionados com o cancro da próstata e podem estar relacionados com, pronto, uma multiplicidade de coisas benignas, mas que de facto precisamos descartar. E, portanto, quando estamos a falar de sintomas, o que é que estes sintomas podem incluir? Geralmente são perturbações, são alterações da micção, portanto, da parte urinária. Quer seja uma incapacidade de urinar ou dificuldade em iniciar ou parar o fluxo de urina, uma necessidade frequente de urinar, principalmente à noite, que os senhores se queixam que se levantam mil vezes para ir à casa de banho durante a noite, um fluxo de urina fraco ou intermitente, dor ou ardor durante a parte urinária, dificuldade em ter uma ereção, eventualmente sangue na urina ou na parte do esperma e uma dor ou sensação de peso abaixo do umbigo, portanto na região pélvica. Também podem haver outro tipo de sintomas que são assim um bocadinho mais gerais, mas que também devem abrir sempre, deve ser sempre um alerta, como a perda de apetite, a diminuição de peso e o cansaço e fadiga, não só para o cancro da próstata, mas para tudo em geral, são sempre alguns sinais de alerta. Portanto, quanto à detecção e ao diagnóstico, os exames que nós geralmente fazemos são o toque retal, que já vou explicar um bocadinho, e a análise do PSA, que acho que é assim a análise que toda a gente já ouviu falar, que toda a gente já conversou com o médico de família, e portanto o toque retal, portanto, o nosso objetivo é conseguirmos palpar a próstata, pela proximidade anatómica que nós vimos da próstata em relação ao reto, pronto, percebemos que é uma maneira de nós conseguirmos perceber o tamanho da próstata, se tem algum nódulo, se tem alguma irregularidade, se tem ali alguma coisa que nós achemos que está errada. E portanto o PSA é uma proteína que é produzida pela próstata, tem valores que são normais, que está estabelecido que há um valor, há um intervalo de valores em que pronto, à partida são valores normais, e com o aumento, pronto, nós temos que perceber o motivo pelo qual este valor está aumentado. E, portanto, um homem saudável geralmente apresenta um PSA inferior a este valor, que é 4 nanogramas por mililitro, e, portanto, quanto maior for o nível de PSA, maior a probabilidade eventualmente de ter uma coisa maligna, mas como há tantas alterações, inclusive a hipoplasia benigna da próstata, que também dão alterações do PSA, é sempre mesmo muito importante prosseguirmos com o diagnóstico e termos a certeza, portanto, não é um sinal de alarme, mas não é taxativo que estejamos a falar de cancro da próstata com um PSA aumentado. E, portanto, temos outros exames de diagnóstico que nos ajudam a perceber realmente o diagnóstico que temos à frente, quer seja a ecografia da próstata transretal, quer seja a ressonância magnética ou a TAC, mas a confirmação de diagnóstico é realizada através da biópsia. E a biópsia? O que é uma biópsia? É basicamente o retirar de uma pequena quantidade de um tecido da próstata, em que depois um colega vai observar ao microscópio e vai perceber as características das células e perceber se tem características de malignidade ou não. E, portanto, a biópsia, não há diagnóstico de cancro da próstata sem se fazer uma biópsia, portanto, sem ir lá picar e tirar um bocadinho do tecido prostático. E, portanto, caso a biópsia confirme o diagnóstico de cancro, há outros parâmetros que nós, um bocadinho agora já na parte da oncologia, usamos, quer seja o tamanho do nódulo da próstata, quer seja o valor de PSA, pronto, o Gleason, que é uma escala também que nós usamos, que pronto, também tem a ver com a parte da visualização ao microscópio do tecido prostático. E, portanto, isto tudo vai ser necessário para nós fazermos um estadiamento, para percebermos se a doença está localizada apenas à próstata ou se tem ramificações noutros órgãos. E nós, geralmente, para vermos a extensão da doença, costumamos usar estes exames, um TAC de tórax, abdómen e pélvica, percebemos se a doença está à distância. Às vezes, pronto, a ressonância pélvica, como eu falei anteriormente, é mais para a parte do diagnóstico e da doença a nível local. E a PET também é um exame, neste caso esta PET com um nome esquisito, é um exame em que é injetado uma espécie de um contraste, que depois todas as células malignas são células que se replicam de forma muito descontrolada. Através deste exame nós vamos fazer uma imagem em que vai aparecer várias, uma espécie de cores, e que vai pintar os sítios onde há esta divisão e multiplicação celular anómala, e vai-nos fazer perceber se realmente se pintar noutros sítios para além da próstata, que significa que há vários pontos da doença em vários sítios. Quando fazer exames, pronto. Aqui é a parte que é um bocadinho assim mais polémica da situação. Geralmente nós fazemos, geralmente o primeiro médico que faz este contacto acaba por ser um médico de família. Pronto, a oncologia só recebe o doente quando já tem um diagnóstico de cancro da próstata. E, portanto, o primeiro médico a visitar é o médico de família. E, geralmente, as pessoas, os médicos de família acabam por pedir alguns exames sempre que surgem alguns sintomas que sejam sugestivos, como aqueles que nós falámos das alterações do fluxo urinário. Quanto ao rastreio, não há propriamente um rastreio para o cancro da próstata. Pronto, nós estamos habituados a ouvir o rastreio do cancro da mama, em que as senhoras dos 50 aos 69 anos, de 2 em 2 anos, fazem uma mamografia. E pronto, isto é uma coisa que é aplicável nesta faixa etária sempre a todas que se incluam. Na parte do cancro da próstata, nós não temos isto. Porquê? Porque, na verdade, como eu também já tinha dito no início, o cancro da próstata, na maioria dos casos, é uma doença que vai crescendo de forma muito vagarosa. Por isso é que, pronto, numa fase inicial quase que não dá sintomas nenhuns. E como cresce de forma muito, muito, muito vagarosa, às vezes as pessoas já numa fase muito avançada da sua vida acabam por falecer, não pelo cancro da próstata, mas por outras coisas, por infarto, AVC, ou até mesmo, pronto, de velhice. E, portanto, acaba por ser... Portanto, nós podemos fazer o diagnóstico mais precoce do cancro da próstata, mas não sabemos se há benefício em começarmos logo a tratar. Não sabemos se esta doença, se calhar, se nunca tivéssemos procurado, nunca iríamos saber que ela estava lá e nunca iria causar impacto na nossa vida. E o diagnóstico, para se fazer todo este processo de diagnóstico, inclusivamente a biópsia, é um exame relativamente seguro, mas não é completamente isento de riscos. Pode ter complicações hemorrágicas, pode ter complicações infecciosas e, portanto, temos que sempre ponderar. E por isso é que neste momento não há nenhuma indicação a nível científico de que é taxativo nós, a partir de determinada idade, temos que pedir o PSA. É uma discussão que tem que ser partilhada, geralmente entre o médico de família e o doente. Pronto, o doente pode mostrar vontade, olha, eu gostava de saber, gostava de perceber, até tenho algumas queixas, tenho familiares, partilham esta situação com o médico de família e em decisão conjunta decidimos, ok, vamos pedir o PSA e depois logo se vê. Ou acho que se calhar não faz assim muito sentido, vamos esperar, não vamos pedir para já.
A pedir, geralmente costuma-se pedir a partir, ou pelo menos começa-se a discutir a possibilidade de se pedir o PSA a partir dos 50 anos. Salvo algumas exceções, por exemplo, doentes de alto risco, como são os homens negros, ou que tenham familiares diretos de cancro da próstata, devemos começar a pensar numa fase um bocadinho mais precoce, lá para os 45 anos. Ou mesmo homens que tenham alterações genéticas que estão relacionadas com o cancro da próstata, podemos eventualmente ser ainda um bocadinho mais precoce e começar aos 40. No caso do tratamento, quando temos então um diagnóstico de cancro da próstata e após sabemos se a doença está localizada ou se está já numa fase avançada e já presente noutros sítios, é definida uma estratégia de tratamento com o doente. Há vários tipos de tratamento. Pode passar pela cirurgia, pode passar pela radioterapia, pode passar pela hormonoterapia, que são terapias que são orais ou injetáveis. Pode também passar pela quimioterapia ou também pode passar por uma fase em que já estamos perante alguém, pronto, que a doença poderá até estar relativamente estável e já estamos numa fase muito avançada da vida da pessoa e que podemos decidir em conjunto que seja só para cuidados de suporte, ou seja, controlo dos sintomas. Portanto, só assim para fazer, são os dois últimos slides, só assim para fazer assim uma espécie de resumo. O cancro da próstata desenvolve-se de forma muito lenta, na maior parte dos casos. Portanto, os sintomas acabam por demorar muito tempo a aparecer. Ainda assim, é importante estarmos atentos a estes sinais de alarme. Em termos de fatores de risco, a idade, sem dúvida, que é o principal fator. Discutir sempre este risco-benefício de realização da pesquisa de PSA com o médico assistente, que acaba por ser o médico de família. Os possíveis tratamentos vão depender tanto do estado geral do doente, bem como da fase da doença em que estamos a falar. Estes tratamentos não estão isentos de efeitos secundários, era bom, mas ainda não conseguimos chegar a esse ponto, mas também cada tratamento é individualizado a cada doente e dependendo da doença que a pessoa tenha. Existem várias alternativas terapêuticas, mesmo nas fases mais avançadas da doença, e que temos cada vez mais armas terapêuticas que permitem ao doente com cancro da próstata olhar para um futuro com esperança. Temos cada vez mais armas e mais coisas para conseguirmos combater este problema, e portanto não é tudo assim tão negro, às vezes, como imaginamos numa fase inicial. E pronto, era isso que eu tinha para vos trazer.